Na primeira parte eu fiz um rápido apanhado sobre as autogenias, o que já vimos. Mostrei uma das principais questões de época que faz com que a pessoa suspenda o trabalho dela em direção ao crescimento existencial dela. Vimos tudo isso. E agora, nesta parte em que estamos agora prosseguindo, nós vamos ver os elementos de elevação. Bem, os elementos de elevação quase sempre são acompanhados de fenômenos, tá, pessoal? Isso é importante que vocês considerem no uso do procedimento clínico e estejam atentos. Por exemplo, o alívio. Quando você faz aqueles trabalhos de meditações por semioses cruzadas, quando você trabalha verticalidades autogênicas, você já experimentou isso, não é? Você que está nessa fase avançada dos procedimentos clínicos. O famoso alívio, nossa, que coisa boa. O bem-estar subjetivo, producente, não alienante. Isso é muito... Eu tenho acompanhado muitos colegas, muitos partilhantes que passam por isso. Bem, no entanto, esse alívio, e isso é uma das características do nosso padrão de época, ele é acompanhado por uma espécie, na falta de palavra melhor, de estranheza. Deixa eu explicar isso para vocês de perto, essa estranheza sobre a qual eu aqui estou me referindo. Essa estranheza é aquela da pessoa que coloca... puxa, agora que estou bem, agora que estou melhor, meus problemas foram embora, estou me sentindo forte, parece que os horizontes, parece aquele filme do Moisés abrindo o mar vermelho, a pessoa passando, está tudo se resolvendo melhor na minha vida. Agora, cadê aquelas pessoas queridas? Cadê algumas daquelas pessoas que me acompanharam durante a minha travessia, tão difícil, com coisas tão pesadas? Onde estão? Lembram vocês que estudaram as autogenias, o que acontece com as vizinhanças? Eles não têm como acompanhar. Os vizinhos de infortúnio, de tristeza, de dor, eles não vão te acompanhar. Não há como, ok? Um dos colegas, lá num dos workshops que eu dei em Chapecó, agora vai acontecer um outro muito bonito em breve, no extremo oeste de Santa Catarina, ele perguntou assim: professor, mas não há exceções a isso? Sim, há. Há várias exceções. Sobretudo nas autogenias. Claro que há exceções. Quer ver uma exceção a isso? As transversalidades. Quer dizer, a pessoa poderá te acompanhar como transversalidade. Isso sim, como caractere, como aquele elemento que nós vimos. Isso é sim, pode acontecer. Agora, a vivência que você tinha com a pessoa como um todo, como era antes... Isso é muitíssimo improvável e assim não há como, entendeu? No nosso patamar horizontal, nas nossas indexações, não há como, não tem como. É importante que se saiba isso e que se respeite, não há nada de errado nisso. São limitações de contexto, de época, de estruturações existenciais, está tudo bem. É assim mesmo, no futuro próximo, com o desenvolvimento da própria... A urbanidade no que concerne à existência humana como um todo, isso será diferente. Por agora, usualmente é por aí. Bom, vamos prosseguir neste item que estamos tratando. Então, vocês sabem, esse elemento de alívio, de bem-estar subjetivo, será... muito provavelmente acompanhado dos elementos que são predisponentes a esse fator de estranheza. Bem, vamos agora um pouquinho mais longe nesta questão. A sustentação. Quando você trabalhar um elemento de sustentação, que quer dizer, você vai colocar, por exemplo, um vaso de flores que você gosta, o seu jardim que você gosta, o seu vinho, a sua cerveja vermelha que você toma, ouvindo um jazz, o seu livro, você está lendo um livro muito bonito e inspirador, de um filósofo que trabalha analítica de linguagem, Austin, que você gosta muito. Você está vivenciando esses elementos. Lembre que o que vai fazer fortalecer esses elementos é a composição. Já estudamos, já estamos fluentes nisso. Quer dizer, o livro sozinho, seu bem-estar no seu jardim, com a sua garrafa de vinho, sua cerveja vermelha, seu jazz, e esses pensamentos e tudo isso, eles precisam de vizinhanças. As vizinhanças farão perpetuar, farão aprofundar esse patamar e tornarão mais fácil quando você voltar para lá. Se você quiser voltar na sua mente para um vaso de flor, sozinho, você vai ter que fazer vários empenhos nisso. Se esse vaso de flores estiver num jardim na Toscana, que você visitou e conhece, com uma sacada muito bonita, lá embaixo a enseada do mar, um outono inteiro soprando no seu rosto, época das colheitas das uvas, bem quando a gente vai estar lá na Toscana, tudo isso é muito mais fácil você voltar para o seu vasinho de flor, dado o contexto e a força dessa vizinhança toda que tem, dessa composição toda. E é muito, não é só o retorno a isso e a vivência a isso já produz novas vizinhanças, estabilizando ainda mais o teu patamar. Essa contribuição da professora Marisa Niderau era maravilhosa, maravilhosa. E quando eu me deparei as primeiras vezes com esse fenômeno que ela acaba de descrever, muitas vezes eu tinha que voltar à pesquisa, voltar à historicidade, estrutura de pensamento, para tentar entender melhor isso que ela está dizendo. Alguns colegas estão se queixando do som, é que quando esse microfone da rádio, ele é direcional, ok? Então pega só o professor aqui na frente. Por isso, quando colegas aqui da sala de aula falarem, talvez vocês tenham alguma dificuldade, mas eu reproduzo para vocês, tá bom? Então, assim, ó, vamos fazer aqui tomar uma licença poética e descrever de uma maneira por vice-conceito, ok? Vamos supor que aí onde vocês estão, aqui onde nós estamos, entre por aquela porta ali São Miguel Arcanjo. E, aí ele diz para nós que ele houve uma pane nos computadores do céu e que ele pode nos levar agora diretamente para lá. É uma coisa de ocasião. Olha, é raríssimo, ele falou. É só agora, é pegar ou largar. Aí o Eldon disse, posso levar meu computador aqui? Ele disse, claro, pode levar. Não vai ter uso lá em cima, mas pode levar. O Gustavo disse, eu quero levar aqui meu violão, não sei o que. Ele disse, pode levar. Mas tem que ser agora, não há muito tempo. Quando voltar o sistema lá a funcionar, a coisa termina. Bom, aí, um grupo de colegas aqui, gaúchos, se reúne e diz, não, para aí, São Miguel Arcanjo. Nós, com todo o respeito que nós temos pelo senhor, tal, já sentimos a sua energia muito boa aqui conosco, mas nós queremos que o senhor traduza como é o céu. Ou é que nós vamos para lá? Olha, nós temos que saber o que nos espera lá em cima, não é? Não é porque é o céu que nós já vamos assim correndo, a gente quer, sabe, como se... Essa é uma argumentação bem própria da nossa patamar existencial, ok? Quer dizer, muitas pessoas, quando você assinala com uma elevação estrutural, elas questionam, como se lá para baixo tivesse qualquer coisa de mais interessante, né? Mas é típico do nosso patamar isso, esse tipo de questionamento. Sobretudo os questionamentos pontuados por argumentação derivada e esquema resolutivo. Por que o senhor está nos oferecendo isso? Não é? E se eu for para lá, em contrapartida, eu deixo os meus queridos aqui, começa um esquema, é bem típico isso aí, esquemas resolutivos e argumentações derivadas. São Miguel Arcanjo, com a impaciência infinita dele, nos diz, olha gente, eu vou explicar então. Lá em cima é assim, ó, vocês vão estar bem todo o tempo todo, não é? Vão se sentir bem, inspirados, vão ter ideias bonitas, semelhante a como quando vocês ouvem uma música que vocês gostam e se sentem bem, em paz. Aliás, paz é todo o tempo. com inspiração. Não é uma coisa sonolenta, como vocês têm às vezes na aula, não. Lá a inspiração é constante. Lá não há mais propriedade, viu? Vocês não têm que se preocupar. Mas isso é bom, porque, olha, não vão ter que se preocupar com o que vão comer, com o que vão vestir. Lá vocês vão ter sempre tudo, vestuário, sabe? Vão ter tudo, serão sempre bonitos e jovens, viçosos. A coisa é boa, viu? É bacana. Vocês vão poder voar para lá e para cá, conhecer mundos. Vão poder... Nossa, é muito bonito. E aí, o caboclo já começa a ficar... O camarada começa, poxa, o que é isso? O que é que ele está me falando? Já vi um monte de coisa que eu não vou gostar lá em cima. Está me parecendo algo muito promíscuo, isso que ele está dizendo. Será que é o céu mesmo que ele está nos prometendo? E tudo mais? Ou seja, a própria visão que a pessoa tem disso, que é celestial, que é muito melhor do que ela vive, se considerarmos as etapas civilizatórias de onde ela vem, tudo mais, claro, nada disso pode ser tirado do contexto, mas a própria visão disso assusta. É natural. É como um homem das cavernas que via uma estrela cadente, ele se assustava, se apavorava. Se ele visse um de nós chegando lá, oferecendo para ele qualquer coisa, ele provavelmente teria medo, surpresa, espanto. Quer dizer, é um depoimento nosso de onde nós estamos, nos assustarmos com essas promessas, com essas certezas de algo melhor. Mostra exatamente, aliás, onde nós estamos. Muitas pessoas no consultório, durante a etapa de crescimento existencial, de deliberação de coisas, de aprumo existencial para o que tem a ver com elas, elas podem convidar o filósofo clínico, mas o senhor que está me acompanhando pela minha historicidade, o que o senhor está vendo lá adiante que a minha visão ainda não alcança? Às vezes nós temos assim, não uma visão exata, mas uma previsão mais ou menos do que pode ser, para onde ela está andando. Só que se anunciarmos isso para algumas pessoas, é a sentença para elas não irem para lá. Podem recuar e recuar muito. Ok? Então não é para todo mundo que a boa nova pode ser dita, claro, é óbvio. Não é? Para alguns é mais interessante que não seja dita, que trabalhe o dia a dia, seu feijão com arroz. Né? A música Travessia do Milton Nascimento, lembra? Que agora está fazendo show pelo Brasil inteiro, só violãozinho e voz, sabiam? Do Milton Nascimento. Quando passar por onde a gente estiver, nós vamos ver, né? Um abraço no Milton. Isso foi, então, uma ilustração para o que a professora Marisa colocou. Vejam como é rica a experiência de consultório, né? Isso que ela vive no consultório e que nos traduz. E é de lá que vem toda a filosofia clínica, construída a partir dessa empiria, deste elemento. O pessoal que está acompanhando de casa gostaria de colocar aqui alguma consideração, alguma dúvida sobre isso que estamos tratando até este ponto?